Bom dia. Depois de ter resistido a tantos escândalos, foi quase com surpresa que acho que todos recebemos a notícia da demissão do ministro Eduardo Cabrita. Parece bastante claro, no entanto, pelas suas declarações iniciais, após ser conhecida a acusação do Ministério Público ao seu motorista, que nem isso teria sido suficiente para o levar a demitir-se. Nesse momento e nessas declarações, ele voltou a procurar apresentar-se como alguém totalmente estranho ao acidente que provocou a morte do trabalhador Nuno Santos. Era um mero passageiro do seu motorista e houve, na sua opinião, um atravessamento indevido da estrada. Essas afirmações chocaram o país pela falta de empatia para com o trabalhador morto e o próprio motorista. Parece que a sua única preocupação continuava a ser aquela de transferir toda a responsabilidade para o motorista e o trabalhador morto, e considerando-se assim totalmente estranho a este assunto. O pedido de demissão, horas mais tarde, apareceu assim quase como uma surpresa. E é irónico que já vejamos como surpresa o que devia ser óbvio. A razão para a demissão é, com toda a probabilidade, a proximidade das eleições. O primeiro-ministro percebeu que isto seria um tema tóxico para a campanha eleitoral. Melhor acabar com ele agora. O próprio Eduardo Cabrita o assumiu implicitamente ao dizer que se demitia para proteger o primeiro-ministro e o Partido Socialista do que chamou de aproveitamento político deste caso. Já a tese, também apresentada pelo primeiro-ministro, de que a demissão só podia ter lugar agora, porque antes poderia ser entendida como uma interferência com a justiça, não faz qualquer sentido. Primeiro, se existia esse risco até à acusação, ele não deixou de existir agora. O processo judicial está longe de estar concluído, só existindo neste momento a acusação. Os riscos de interferência ou da mera percepção da mesma continuam a existir nas outras fases do processo. Segundo, e na verdade, a existir risco de interferência no processo judicial ou de percepção dessa interferência, ela era maior com o ministro em funções. Ainda por cima, tratando-se de um ministro que tem poder direto sobre as polícias envolvidas na investigação. Este risco seria assim um argumento mais para que o ministro se tivesse demitido imediatamente após o acidente e não apenas agora. Terceiro, não se pode confundir a responsabilidade política com a responsabilidade criminal, achando que só existe responsabilidade política onde existe a responsabilidade criminal. O primeiro-ministro repete continuamente que devemos deixar à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, mas esquece que esta separação impõe à política não interferir na justiça, mas também não transferir para a justiça juízos éticos e políticos. A justiça não pode nem deve servir de escudo à responsabilidade ética e política. Paradoxalmente, aliás, é nos países onde o conceito de responsabilidade política desaparece ou é diminuído que a justiça acaba por invadir mais a esfera da política. É o que se chama de judicialização da política. Na ausência de formas efetivas de responsabilização ética e política, a sociedade acaba a procurar nos tribunais a responsabilização que o próprio sistema político não consegue oferecer. Isto é mau para os tribunais, chamados a decidir. E frequentemente sem o conseguirem fazer com eficácia e satisfação popular temas de mera responsabilidade política, mas também é mau para a política, quer pelo risco jurídico excessivo que introduz na atividade política, quer porque contribui para a perda da autoridade e credibilidade no sistema político, constantemente em discussão nos tribunais. É isto que o Primeiro-Ministro não compreende, ou talvez não queira simplesmente compreender.